Queridos Wine Lovers, bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cash. Estão prontos? Eu, Daniel Branco, com o meu queridíssimo Pedro.
Olá, pessoal. Sim. Novamente para mais um episódio. Sim. E hoje está, não é? Nossa convidada hoje é...
Fomos longe. Fomos longe e vai ser um episódio bastante diferente. Yeah, yeah. De ressalvar também que temos aqui os melhores podcasters de Portugal, não é?
É verdade.
Não, é brincadeira.
Cadê?
É só porque.
Cadê eles?
Não, isto é uma provocaçãozinha ao Diogo, porque já sabemos que ele é sensível.
Eu sei,
é
por isso.
É só por isso.
É verdade. O Diogo hoje, pronto, por uma questão de agenda, não é? Não pode estar aqui conosco, mas no próximo ele também não vai estar.
Sim, no outro.
Só no outro.
Exatamente.
Então quem tem saudade dele, manda mensagem.
Manda mensagem. Yeah.
Pode xingar também.
Os haters especialmente.
Yeah. Ele gosta que xinguem ele bastante no Instagram. Podem ir lá, faz favor.
Ele adora. Yeah. Mas pronto, então vamos apresentar a nossa caríssima convidada, Cláudia Camacho. A primeira perfumista individual, não?
Independente.
Peço desculpa.
Individual também pode ser.
Sim. Mas estava-me a faltar o termo. A primeira perfumista...
Independente.
Exato. Desculpem. De Portugal.
Okay?
Bem-vinda, Cláudia.
Obrigada pelo convite.
Nada.
É sempre de bom tom agradecer, não é?
Sim. Claro, é verdade. Faz parte do
faz
processo
parte, não é? De introdução. Faz parte do ser do social, não é?
Mas
é
primeiro que tudo, antes de percebermos o porquê da Cláudia estar cá e da relação que está inerente aos vinhos, vamos então, porque os copos estão vazios, não é?
Claro.
Vamos
que sim.
Já explicar o vinho que a Cláudia trouxe, puder explicar, por favor.
É verdade.
E encher as taças, não é?
Exato, que sem vinho na taça.
Sem vinho na taça não
pode
vale
ser chamado um podcast vínico, não é?
Exatamente.
É verdade. Ora, então, eu trouxe aqui um vinho. Para mim é um bocadinho complicado, porque eu costumo sempre dizer, eu não sou do mundo dos vinhos, tá bem? Portanto, eu trago aqui um vinho que é o Quinta da Casa Amarela, Tinto, Reserva 2021.
Certo.
E querem que eu explique aqui um bocadinho por que razão é que eu trouxe?
Pode ser.
Porque,
por favor,
assim como na perfumaria, eu também gosto de encontrar vinhos que são feitos com muita dedicação. Portanto, o trabalho de um perfumista é um trabalho bastante peculiar, é um trabalho de bastante análise, de bastante tempo, de estágio, de maturação. Portanto, e quando eu encontro um vinho de pequenas unidades, de um produtor não assim tão badalado, e conhecendo ainda por cima a pessoa que está à frente da casa, que é a Laura Regueiro, que eu acho que é uma autêntica matriarca do Douro. Portanto, nós já tivemos matriarcas do Douro, e eu penso que hoje a Laura ocupa muito bem esse espaço. E é um vinho belíssimo. Portanto, eu como perfumista, eu costumo sempre dizer, como Cláudia Camacho, eu tenho preferência por vinhos brancos. Como perfumista, eu tenho preferência por vinhos tintos.
Okay.
E esse, para mim, é um autêntico buquê.
Uhum.
Portanto, acho que faz sentido trazê-lo para
boa,
aqui.
É isso mesmo.
Vou já abri-lo então, não é?
Então, enquanto aí o Daniel faz o serviço, uhum, não é? Com o decanter. Eu já vou começar aqui com a primeira pergunta para a Cláudia, que, assim, perfumista Cláudia. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E a primeira vez que eu ouvi foi quando eu comecei a seguir a Cláudia, isso já faz algum tempo atrás.
Que
e
medo.
Eu fiquei.
Muito medo.
E eu fiquei, assim, curioso para saber como que isso começou. Tipo, imagina, vou virar perfumista. Como é que foi esse casamento da profissão com a Cláudia?
Pronto, a Cláudia, eu adoro falar na terceira pessoa, parece assim uma psicopata. A Cláudia trabalhou 17 anos na área da gestão cultural, também, portanto,
sim,
como produtora de exposições, como curadora, para escrita de catálogos, trabalhei em monumentos nacionais, trabalhei em arquivos fotográficos, depois fui para Madrid, dei aulas na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, na pós-graduação em fotografia, também uma área onde me especializei, portanto, foram 17 anos muito, muito ricos nesta área. Mas depois chega uma altura em que algumas coisas deixam de fazer sentido, e foi o que me aconteceu em 2018, também potenciado pela perda da minha mãe,
uhum,
e que as estruturas abalaram. Portanto, eu senti que já não estava muito feliz com o que estava a fazer. Na verdade, bateu ali com uma zona também de uma exposição que foi o centenário da comemoração do centenário da Primeira Guerra Mundial, portanto foi uma exposição bastante tensa, que deu bastante trabalho também. Depois, a acompanhar todo o processo da minha mãe, da doença da minha mãe, foi doloroso, e eu não estava mesmo nada feliz. Eu acho que a minha mãe ainda percebeu essa insatisfação, e quando ela na verdade faleceu, morreu, partiu, como quiserem, eu acabei por me agarrar a uma paixão que sempre tive, que foi a da perfumaria. Portanto, eu desde miúda que sempre fui uma apaixonada por perfumes, por aromas, fazem-me viajar, aromas antigos, vamos lá ver, eu também muito ligada aos museus, também sempre estive muito habituada também a cheirar aromas, não vou dizer mofo, não é? Mas aromas assim um bocadinho mais peculiares no papel, o ácido da fotografia, os químicos que nós usamos em fotografia, portanto as montagens, algum pó, algum... Eu acho que esse universo também me deu aqui uma abertura, e eu acabei por me especializar depois em perfumaria. E em 2023, eu confundo-me sempre, e em 2021 acabo por lançar o primeiro perfume, que é uma trilogia dedicada à Sintra, o Mystery, e pronto, e a partir daí não tenho mesmo parado.
Boa. E bom, todos nós sabemos que não deve ser fácil, não é? Identificar aromas e ter o olfato tão treinado, não é? Para isso, porque realmente, para ser um perfumista e criar, não é,
as fragrâncias... É muito melhor do que qualquer um de nós.
Claro, com certeza absoluta. Isso sem dúvida nenhuma. Claro.
Sim, eu tenho algumas dúvidas, está bem? Podem ter algumas dúvidas. E eu vou explicar porquê. Porque, como todos os sentidos, está bem, o olfato também se trabalha. E aquilo que algumas vezes digo quando dou entrevistas é que algumas vezes muito mais, não estou a dizer que, não, que vou sair agora aqui com ter crises de rinites e etc, etc, não estou a dizer isso, não é? Portanto, tendo ter obviamente um nariz limpo, um nariz apurado, mas muito das criações vem daquilo que eu chamo as memórias, portanto, um olfacto, aquilo que eu dei o nome de um olfacto mnemónico, portanto, o cheirar um aroma que depois, que, quando eu voltar a cheirar, vou reconhecê-lo, está bem? Exato. Portanto, é este trabalho que faz com que um perfumista que lida com 500, 600 matérias-primas, depois na sua cabeça já consiga fazer as misturas sem ter quase que a cheirar, está bem? Portanto, o olfato trabalha-se, está bem? Claro que há pessoas com, ainda no outro dia fui num programa, falavam do tal nariz absoluto, claro que há pessoas com o nariz mais apurado, mas ele na verdade trabalha-se.
É possível então treinar o olfato?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço uma experiência muito interessante, que é quando nas formações que dou e nos workshops, peço sempre às pessoas para saírem daquela formação a saber de que narina cheiram melhor. E as pessoas ficam a olhar para mim, desculpa, eu ouço melhor de um ouvido do que do outro, vejo melhor de um olho do que do outro, tenho uma miopia tramada, e astigmatismo, e as pessoas nem sequer imaginam, então elas começam a cheirar, não é? Tapam aqui uma narina, cheiram, tapam outra e saem lá maravilhadas. Ah, eu cheiro melhor da narina direita, portanto, ela ou esquerda, não é? Portanto, as pessoas até desconhecem isso, não é? Que há uma narina que vai funcionar realmente melhor, que está mais apurada do que outra. Portanto, há algum desconhecimento.
Mas também dizem que as mulheres... À partida irão ter sempre um olfato melhor do que os homens, é verdade?
Eu já escutei isso bastante, e era essa a minha próxima pergunta. Exato.
Cientificamente está provado que sim. Okay. Pronto. Portanto, há realmente aquilo, o sexto sentido. Há aqui um olfato um bocadinho mais apurado. O homem, se calhar, sei lá, não sei, está preocupado com outras coisas. A mente do homem,
é confusa.
É engraçado que as pessoas dizem, ah, as mentes das mulheres. Realmente o homem é confusa, não é? Porque algumas vezes dou por mim, parece que está a pensar, não sei, na morta bezerra, como se costuma dizer, não é? Portanto, para ali.
A mente do homem é mais confusa.
É mais confusa. Portanto, é bastante complexa, e a mulher se calhar está um bocadinho mais... Não vos consigo explicar muito mais do que isso, mas cientificamente realmente está provado que a mulher está... Sim, para não falar nos animais também, portanto, polar, o cão, a formiga, são agora as últimas investigações que conseguem detectar muito facilmente células cancerígenas, portanto, através dos cheiros, assim como os cães também conseguem, exatamente, Alzheimer, portanto, conseguem detectar ali doenças que por outros meios não são assim tão facilmente detectáveis.
Há uns anos atrás já ouvi dizer que houve um cão que... Insistia numa zona específica do dono, que era na perna, até se não estou enganado, e que ele começou a estranhar, porque é que o meu cão está sempre ali a cheirar aquela parte. E foi fazer exames e tinha cancro ali mesmo ali, naquele ali. Ciclo.
Ei, não fala
casos,
isso.
Há casos é de cancro de mama, por exemplo. Pois? Exatamente, exatamente. Pois,
espero que isso não funcione com os gatos. O meu gato vive na minha barriga sempre.
Mas Pedro, sabes porquê? Sabes porquê? Ele quer tirar mais energias dessa barriga.
Pois, também é verdade, é verdade. O gajo não pode me ver deitado, já vem para cima.
Está a mandar uma dica.
Pois, está a mandar uma dica.
Eu quando eles estão em cima de mim, eu fico extremamente feliz. Estão aqui a limpar energias.
É verdade, é verdade.
Então, mas Cláudia, vamos então analisar aqui o buquê, especialmente, não é? Claro, neste episódio.
Primeiro o toast, não é?
Sim, o toast, exatamente. Ah. Exatamente.
Obrigado. Sim, e obrigado, Cláudia, okay, mais uma vez.
Por trazer este vinho. Obrigada à Quinta da Casa Amarela.
É verdade. Eu vou só aqui aproveitar para dar uma fuga e servir o Eric.
Isso.
Que o Eric também tem que provar aqui.
Serve
ele?
Estou mais perto.
É isso. Cuidado só com o fone.
Coitadinho do Eric.
Nós vamos gravar um episódio com o Eric, que é para toda a gente conhecer o Eric.
Pois é.
Que a gente fala muito do Eric e ninguém conhece ele, assim, do nosso podcast. E então o último episódio dessa temporada vai ser com o Eric.
Vai ser, vai.
Vai?
E do programa todo, né? Ninguém, vai querer assistir.
Ninguém nunca mais vai querer ver.
Exatamente.
Fora os processos que a gente vai levar.
O Eric a embebedar-se e a comer tudo o que está aqui à frente. Eu quero ver esse programa.
Eu já não tenho problema de comer enquanto falo.
É isso, então vamos lá, Cláudia.
Vamos
como
aqui,
é que...
querem cheirar?
Sim, claro, sim. Vamos.
Ah, então, mas não sou eu que vou dizer o que é, vocês é que me vão dizer.
Ah,
é?
O que eu vou dizer é, então pronto.
Este vinho deve ter Toriga Nacional, não?
Tem, então.
Ei, o Daniel é tão tramado. Onde é que o Daniel quer chegar?
Então, mas olha lá,
tem, claro. Tem Toriga Nacional.
Claro que tem, isto é o blend tradicional do Douro. Toriga Nacional, Toriga Franca e.
De terrorismo.
Exatamente.
Exatamente. Exatamente.
Isto tem aqui um toque floral bastante interessante.
É, vá, pronto, vamos começar. O Daniel está ali.
Vamos começar com a polémica.
Eu estou maluco.
Vamos começar com a polémica. O Daniel quer ir para a polémica.
Não, é que o Daniel pensa assim, pá, ela não vai sair daqui, isto vai acabar, ela não vai sair daqui.
Exato,
assim.
Exato.
Pá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma experiência, está bem? Para as pessoas também perceberem.
Claro.
Porque a razão é que aqui com os vinhos, que eu caso os vinhos com aliás, calhar o Pedro ias fazer esta pergunta, porque razão é que eu caso aqui os vinhos com os perfumes.
Com os perfumes,
tá bem?
Exatamente.
E tem a ver com aqui com uma semelhança de linguagem, está bem? Portanto, há uma analogia tremenda, tanto nos términos do vinho como dos perfumes. Portanto, a construção de um perfume, maioritariamente, ou de forma clássica, faz-se através de uma pirâmide, em que nós temos as notas de topo, as notas de coração e as notas de fundo, está bem? As notas de topo são aquelas que vocês pressentem logo no perfume, são aquelas que vocês põem no perfume e sentem logo, pronto.
Tipo umas notas primárias.
Exatamente. Depois temos as notas de coração, são aquelas que acabam por dar ali estrutura ao perfume, e as notas de fundo, que são aquelas que dão, eu não digo a persistência, porque não ter a ver com silagem, mas de certa forma tem, ou seja, dá durabilidade ao perfume. Portanto, vocês cheiram, passado 8 horas ainda estão a sentir. E eu, quando comecei a ver isso, para além de todas as terminologias, aromas, estágios, macerações, maturações, ok, tudo isto há também no mundo da perfumaria, eu comecei a casar também com os aromas nos vinhos. Portanto, nós temos os aromas primários, vocês sabem melhor daqui, porque são da área dos vinhos. Temos os aromas primários que vêm da casta, temos os aromas secundários que vêm da fermentação, do processo de fermentação, sim, e os aromas terciários que vêm do estágio, não é? Maioritariamente em barricas. Claro que comecei a criar estas semelhanças. A história da arte, eu sempre achei um bocadinho irritante a ver a questão da linguagem hermética na história da arte. Quando nós vamos visitar uma exposição, parece que aquilo é uma linguagem super elitista, pessoas doutoradas é que vão perceber aquele texto da exposição.
E nas vezes também um pouco.
Exatamente, Daniel.
Pois.
É que a questão é essa. Eu até fui interessante, quando eu estava a folhear questões de revistas, vinhos, críticas, eu dizia, caramba, eu fujo da arte contemporânea e venho encontrar aqui nos vinhos.
A mesma coisa.
A mesma coisa, exatamente aquilo que exatamente. Eu encontrava, tipo um hermetismo, alguma poeticidade, mas que algumas vezes não faz muito sentido.
Pois.
Pronto. Exato. E então surgiu esta ideia. Também surgiu esta ideia de criar esta formação e dar às pessoas a possibilidade de cheirarem alguns aromas, tá bem, que fazem sentido. Que as pessoas reconheçam ou que tenham alguma noção. E eu agora queria fazer aqui uma experiência convosco. Tá,
claro,
bem,
vamos
agora
a isso.
Para as experiências, mas para também o programa ser um bocadinho diferente do que habitualmente é, não é? E já que tem aqui uma perfumista, ao menos, não é? Vamos aqui fazer aqui uma experiência, está bem? Acho e outra que... coisa que é, não se sintam, eu sei que vocês, pronto, pode ser um bocadinho complicado para vocês, porque vocês são
Homens.
Muito bom. Epá, o Daniel, não.
O Daniel,
não,
eu estou com essa. Daniel, foste muito feminista agora.
Eu estou com essa. Não, por causa dessa questão do olfato.
Ok, não, ok.
Não sempre okay. Tão bons.
Não, e é que eu ia dizer, porque vocês são especialistas, não é? Portanto, são sommeliers, estão habituados a trabalhar com o vinho, é o vosso dia-a-dia, está bem? Portanto, não fiquem estressados ou do género, pá, isto está a ser filmado e não sei o que, eu vou fazer aqui isso, se houver algum problema.
O que a gente já fez aqui de atrapalhada, você nem imagina.
Também qualquer coisa a gente corta isto.
Exatamente. Digam-me se conseguem perceber o que é que estão a cheirar. Esse é um dos aromas que eu dou a passar, está bem, na formação. E na formação eu tenho enólogos, tenho produtores, tenho diretores de garrafeiras, tenho sommeliers, portanto, estejam à vontade.
Sabes a coisa que mais me irrita nestas coisas?
Diz.
É eu parecer que sei e depois não conseguir pôr palavras a dizer.
Ok.
Parece que estou a cheirar uma resma de papel.
Não, ter na minha cabeça, eu sei que cheiro é que é este, mas não consegui dizer o que é.
É tipo resina, uma coisa assim.
Achas?
E é que é tão interessante, porque as pessoas do mundo do vinho... São raras as pessoas que dizem eu não conheço este cheiro. Toda a gente diz, eu conheço este cheiro. Ou seja, este aroma eu estou a identificar.
Sim, mas
portanto,
não...
mas eu não sei dizer o que é.
É precisamente isso.
Pronto.
Assim, quando eu falei parece que estou a cheirar uma resma de papel, eu digo a embalagem. Porque aquela embalagem tem tipo um plástico, uma coisa assim por fora.
Pois, mas a mim está-me a dar...
Mas assim...
A mim está-me a dar sensações de tipo especiado, especiaria.
Okay.
Não, a mim não. A mim dá mais tipo uma coisa sintética, assim, tipo uma resina ou sei lá.
Pronto, mas é aquilo que eu estava a dizer. Digam tudo o que quiser.
Sim,
eu vou, não vou, porque isto também não vamos estar aqui 2 horas, portanto eu vou dizer o que é, tá bem? E depois já vocês vão perceber por que razão é que vocês percebem essa nota, principalmente em quase todos os vinhos brancos. O que vocês estão a cheirar é o óleo essencial de folha de videira, Vitis vinifera.
É sério?
E eu já tive pessoas que disseram, Cláudia, acabaste de desconstruir aquele cheiro que eu encontro maioritariamente em todos os vinhos brancos, mas eu não sabia o que é que era. Portanto, e é normal, vindo todas as castas, não é? Da vitis vinifera, okay? Que principalmente no vinho branco encontremos esse aroma, tá bem? Que obviamente depois vai estar mascarado, não é? Vai estar com outros aromas por cima, tá bem?
Que engraçado.
Mas é interessante saber, porque obviamente que se consegue fazer extração, tá bem? Depois vocês podem perguntar, mas tipo de extração? Há extrações de CO2, dióxido de carbono, há absolutos, há anflorage, e nesse caso, e muito nos cítricos, é por vapor, tá bem? Pronto. Uhum. Portanto, por destilação, como se costuma chamar, destilação. Mas é interessante, e eu queria trazer-vos esse cheiro, porque realmente é algo que as pessoas do mundo dos vinhos identificam, dizem sempre, eu sei o que é isto, eu sei o que é isto.
Exato.
E depois quando vão voltar a cheirar um vinho branco, já o cheiram de outra forma.
Já consegue apanhar, exato.
Eles dizem assim, é que isto está aqui, isto na verdade está aqui.
Eu nunca chegava lá, mas é para mim...
Mas é familiar.
Porque que eu falei em resina? Porque faz-me lembrar um pouco da cera de abelha. Eu vou te explicar porque eu uso um produto dentro do meu carro que é com base em cera de abelha.
Uhum.
E o aroma, passado um tempo, é tipo isto.
Pois.
Por isso que eu pensei que era assim algo sintético. Uhum. Nunca chegava que isso aqui fosse um óleo de videira.
E outra coisa que é interessante, porque vocês vão ver que a matéria-prima vai evoluir. Essa é a riqueza e a magia de uma matéria-prima natural, está bem? Portanto, o que eu tenho aqui, tirando uma que já vos vou dar a cheirar. Portanto, é matéria-prima natural. A matéria-prima quase conta uma história. Quando vocês trabalham com sintético, vocês vão sentir o aroma mais forte e menos forte, está bem? Tem a ver com intensidade. Aí ela vai contar uma história. Se vocês voltarem a cheirar no final do programa, cheirá outra coisa diferente.
E já está a mudar.
Já está a mudar.
Já começo a sentir.
Exatamente. Está bem? Pronto. Olha. Portanto, posso dar-vos a cheirar outra? Só para passarmos aqui e vocês depois. Não se esqueçam de fazer as perguntas.
Este já chumbámos.
Este já chumbámos.
Não chumbaram nada.
Já, este já temos de fazer a recuperação.
Não chumbaram nada.
Fico mesmo frustrado com estas coisas.
Daniel.
Eu não fico frustrado porque é aprendizado.
Completamente.
É assim que eu tenho que pensar. Assim.
Completamente.
É, mas é verdade.
Não, isto é, aliás, quando me falam na perfumaria, isto é constantemente todos os dias a aprender.
Exato.
Todos os dias eu estou a aprender, não é?
Exatamente.
Complexa e nunca ninguém acertou em mais de 30 ou 40 edições.
Ah, isso aqui já me cheira mais familiar.
O Daniel está-se a passar. Desculpem lá o termo, mas é mesmo isso. Sim.
Isto cheira a fermentação. Parece fermentação.
Que engraçado.
Sabe o que é que isso parece? Borra.
Borra. Mosto.
Já, yeah, mosto.
Fermentação, yeah. Mosto.
Uhum.
Já.
Yeah. Era o que eu ia apostar também. Quando falaste, eu estava a pensar em.
Mas isto, mas
eu estava a pensar em mosto quando falaste. Yeah. Desculpa, estava a falar fora do microfone. Sim. Eu estava a pensar em mosto. Quando falaste fermentação, era mais ou menos o que eu ia chegar lá também.
Mas eu cheirei e fiquei. Fogo. Eu sei. Mas não cheguei lá. Mas em dois segundos. Espera, fermentação.
Tiveste essa. Essa...
O clique. Pá.
Ok. Associaste a fermentação.
Fermentação, agora parece-me destilação. Engraçado.
Eu associei isto a mosto.
Fermentação, mosto,
exato. Uhum.
Okay.
Mas agora mosto. Já me está a parecer mais destilação.
Estás então eu vou dizer o que é.
Nada a ver.
É uma extração de uma flor. E os florais são muito complexos nos vinhos, pois vocês fazem as perguntas que quiserem.
Okay.
Isso é uma nota, um aroma.
Peraí.
Diz.
É uma flor ou uma fruta?
É uma flor.
Ah, tá, porque agora faz parecer... Aqui eu acho que não tem essa fruta. É aquela, tipo... Lá no Brasil chama-se carambola, acho que aqui é estrela, uma coisa assim. Sabe qual é?
Carambola, sim.
É?
Também não é caso, carambola. Tá? Aquela parece uma estrela.
Exato,
aham. Uh-huh. Sim.
Mas isso é um fruto?
É, okay. É um fruto. Mas parece mesmo aquilo. Pois. Já comeu aquilo?
Não. Só decorei com, para coquetel.
Mas nunca Mer provaste, não?
Não. É esse, já.
Ah,
exatamente, isso mesmo. Fixe. Exato. Parece isto. O aroma... Nossa, tal e qual.
Que engraçado.
Exatamente.
Eu não conheço. Por isso é que eu estou a dizer. Exato. Estamos sempre a aprender. Adoraria cheirar.
Uhum.
Okay. Eu vou dizer-vos o que é também. É uma flor. É um aroma que muitos enólogos e muitas pessoas ligadas ao vinho associam à casta rabigato.
Okay? Rabigato. Camila, coisa assim. Não?
Acácia.
Acácia.
Parecido, né?
Acácia.
Caralho, verdade, mano. Acácia.
E por que razão é que eu trouxe essa nota? Okay? Que é para as pessoas que também nos estão a ouvir.
Yeah.
Começarem a não achar que é obrigatório, okay, reconhecer seja lá o que for no vinho.
Uhum.
Porque as pessoas só vão conhecer, as pessoas só vão conhecer o que é quando... Tá bem, eu vou reformular. As pessoas só vão reconhecer quando conhecerem o cheiro. Portanto, ou vocês estão com, habituadíssimos a ter acácias ao pé da vossa porta ou ao pé de casa, no jardim, não é?
Exato.
Ou então vocês não a reconhecem. E ela está presente, dizem que ela está presente, por exemplo, na rabigato.
Uhum.
Estão a perceber? Uhum. Pronto. Portanto,
por acaso já ouvi,
só para vocês terem aqui, vou deixar-vos agora o programa para vocês, para fazer mais perguntas, mas só para vocês terem aqui uma noção de que realmente tem a ver com as nossas memórias, está bem?
Sim,
mais
sim,
do
sim,
que
sim.
alguma
Muito
coisa
isso.
Tem a ver com as nossas memórias.
Agora o primeiro aroma está assim uma coisa mais terrosa, que faz sentido também pelo fato da videira estar na terra, não é?
Yeah.
Sim.
Engraçado, meu. Obrigado, Cláudia. Pô,
nada.
Que experiência fantástica.
Eu ainda tenho aqui, eu ainda vou,
sim,
eu
claro,
vou ali
ainda
satisfazer
claro que sim. Claro
satisfazer
que sim.
Ali o que o Daniel quer, mas vou deixar agora a margem para
claro,
vocês.
Sim, claro que sim. Não, e certo, o que eu, depois dessa aula, que eu achei fantástica, isso foi mesmo incrível, é assim, nós quando vamos provar um vinho, e primeiro a regra da prova é o visual, depois o olfato e por último o palato. Nós no olfato, eu falo por mim particularmente, às vezes tento resumir o máximo possível do que eu estou ali sentindo no aroma do vinho. Porque também tem muita gente que quer buscar uma coisa e outra. Teve uma vez... Acho que foi até o Diogo, ele falou assim, isso cheira urina de gato.
Uhum.
Ele nem tinha gato na altura. Eu falei, você tem gato? Ele, não. Você já cheirou urina de gato? Ele, não. Então como é que você sabe que cheira urina de gato?
Porque é algo que não é assim tão comum nos vinhos também.
Exato, sim. Exato. Mas era um vinho que por acaso não estava bom. Não estava
então,
bom. Sim. Então imagina, tipo, sabe, não sei se às vezes as pessoas querem... criar alguma coisa ou assim, enfim.
Eu acho que algumas pessoas querem mostrar que sabem mais do que outras, que as outras.
Exato.
Então tentam
não,
especificar ainda mais.
Só
exemplo,
para deixar claro, para o Diogo não ficar bravo comigo.
Não
estou a dizer que foi isso que aconteceu naquele dia.
Claro.
Mas tipo, como ele falou
sim,
depois eu fiquei... E agora eu lembrei disso, né? Porque estamos a falar. Mas simplificando, o que eu queria perguntar é, na perfumaria existe isso também, entre os profissionais, entre os colegas, de tentar poetizar algum aroma, que é algo que está ali, tipo, escrachado, especificado é assim, é exato.
Na perfumaria há uma forma de definir muito bem os perfumes, está bem? Que obviamente não existe no vinho. Ou seja, está implícito no vinho, mas não fazem este tipo de descrição. Uhum. No perfume descreve-se quais são as principais notas de topo, as notas de coração e as notas de fundo. Uhum. Portanto, principalmente as notas de topo serão sempre as notas mais cítricas, mais de herbáceas, está bem? O bergamoto, o limão, a tangerina, a mandarina, as aromáticas, etc. Uhum. Depois descreve-se três ingredientes, três matérias-primas no perfume, nas notas de coração. Portanto, as flores, algumas especiarias, alguma madeira, anda por ali. E depois nas notas de fundo também se define as madeiras, as resinas, etc. Portanto, há uma forma, não é? Quando nós vamos até uma perfumaria, as pessoas até algumas vezes até ajudam e levam nesse caminho. Olha, as notas de topo são estas, as notas de coração são estas. E quem já está um bocadinho formatado com esta linguagem, percebe, consegue encaminhar-se, está bem? O que acontece é que eu, para também desconstruir isto, que eu não gosto só de desconstruir no mundo dos vinhos, gosto de desconstruir também nos perfumes que faço. Quando lancei o Mystery, o primeiro perfume, e lancei e enviei algumas amostras do Mystery para críticos lá fora, internacionais, eu decidi não dizer, até por uma questão de direitos de autor, como é óbvio, não é? Não dizer as notas, nem de coração, nem de topo, nem de coração, nem de fundo. Então, inventei um bocadinho. Notas de topo, transmutação, ok? Pronto, pus assim para as pessoas também, para ver como é que eles iriam reagir a isto. E então foi interessantíssimo, eu conto esta história, porque desde críticos do Reino Unido, de França, de Itália, espanhóis, eu tive um que no máximo acertou em três matérias-primas. E o perfume tem 15.
Uhum. Wow.
Ok? Estamos a falar de críticos que trabalham há 20 anos com grandes casas, com grandes marcas, que a vida deles, assim como a vossa é trabalhar com vinhos, a vida deles é trabalhar com perfumes. E não identificaram. Portanto, a mim custa-me que alguém do vinho, do mundo do vinho, chegue aqui e que me vá dizer isto cheira a isto, a isto, a isto, a isto.
Especificar,
não é?
Especificar
e coisa, parece que não é. E eu começo a pensar... Do que é que estão a falar? Porque, na verdade, é muito difícil para o nosso nariz percepcionar mais do que quatro aromas.
Pois.
Tanto é que quando nós vamos a uma perfumaria, se colocarmos o quarto, já começa a ficar tudo baralhado, já está tudo... Ai, já não consigo cheirar. Bem? Eu até, nas minhas formações, obviamente, tenho que dar mais do que quatro, não é? Porque as pessoas também estão a pagar, estão ali, também querem cheirar matérias, mas digo-lhes sempre, o limpa-nariz, um dos melhores limpa-nariz, é quando nós não colocamos nada na pele e cheiramos a nossa própria pele, está bem?
É
aliviar, exatamente, tipo, o limpa-palato. Né?
Pois.
Um bocadinho para voltar a cheirar. Portanto, esta história de se percepcionar aromas, ideias, vinho, estou a exagerar, mas imensos no
não
vinho.
Sei se estás.
Não sei se estás, que eu já apanhei aí com cada um.
E é um pouco é falácia, não é? E para quem percebe um bocadinho disto, e para quem faz da sua vida isto, não faz sentido, não é bem? É aquilo que eu digo, eu tenho muitos amigos na área dos vinhos, mas obviamente fiz alguns inimigos, porque
claro,
é óbvio, não é? Porque eu venho desmascarar um bocadinho e venho aqui desconstruir um bocadinho essas falácias também, não é?
Mas sabe que eu acho que isso é importante em todas as áreas, imagina.
Sim.
Porque chega alguém e com propriedade para falar sobre o fato,
isso não
como
é
o caso
assim.
Da Cláudia, falar assim, olha, desculpa, mas isto não é bem assim. Não é? E colocar os pingos nos is, como nós dizemos, não é? Lá no Brasil. Acho que, obviamente, que vai ter muita pessoa que vai olhar para ti com um olho assim, tipo, ok, olha, faz sentido.
É o fazer sentido, não é?
Exatamente. E vai ter muitos outros que também vão olhar, então, mas olha, agora vem uma perfumista querer falar assim, assim, assado. Cara, eu sou Team Cláudia. Eu acho que
eu
realmente
também.
Acho que às vezes há coisas assim, demais, sabe? Assim, mesmo. Too much ao extremo nessa questão de provas de vinho.
É abrimentos, basicamente.
E aromas.
E deixar aproximar-se a outras áreas que nos podem ajudar a nós profissionais.
Claro,
a melhorar.
Exatamente.
E eu penso que é uma mais-valia, não é? Porque
claro.
As pessoas assim também não andam a perpetuar coisas que não fazem muito sentido, não é?
Claro.
E depois também acabam por se aproximar um bocadinho daquilo que algumas vezes os profissionais, eu quando trabalhei em arte contemporânea, algumas vezes pensava também do género, se calhar não estou aqui a chegar ao público, já estou tão dentro dentro disto, deste meio, que parece as linguagens dos médicos e dos advogados, não é? Que parece que aquela linguagem é médica. E algumas vezes eu percebo que as pessoas que querem usufruir de um bom momento, à volta de uma mesa, à volta de um bom vinho, não é? E depois levam com contextos e relações que não fazem muito sentido. Portanto, eu acho que também pode ser uma maneira das pessoas pensarem como chegarem também a um público, não é? Claro. Que quer este tipo de provas um bocadinho mais...
Mais honestas,
não é? Eu acho que faz sentido. Eu, no outro dia, dei para uma entrevista e fiz esta analogia, que é, imagina que estamos aqui, vamos a um congresso, vai haver um congresso agora sobre doenças de pulmão, estava em cancro de pulmão, e é um dia, ali num instituto qualquer, e convidam todas as áreas, portanto, tem o médico de família, tem o dentista, tem a dermatologista, tem pessoas da hematologia, portanto, tem todas as especialidades da medicina, está bem? Só que não tem nenhum pneumologista. Portanto, não tem nenhum pneumologista. Portanto, nós vamos a um congresso sobre doenças de pulmão e não há nenhum pneumologista. Pois. Ou seja, isto não faz sentido nenhum. E quando eu vejo os W7s e quando eu vejo que se continua, porque as pessoas vão-me dando feedback, não é? Dizem, não, Cláudia, fiz o W não sei das quantas e depois diz-me, olha, mas tu não puseres estes aromas na casta A ou na casta B, reprovas.
Quer dizer,
isso é um ensino, não é da senhora da sei lá da onda, não é? Não faz sentido. Até porque é aquilo que eu gosto sempre de deixar e passar esta mensagem, que é... Se alguém tiver uma cássia, obviamente, em casa, se algum de vocês tiver esta matéria-prima, vocês iriam reconhecer logo. Eu já tive, não tenho aqui, tenho, mas não tenho diluído, porque entretanto acabou-me aqui a matéria-prima, também é um problema de perfumistas, as matérias-primas que acabam, mas eu vou dar-vos aqui a cheirar, está bem? Cheirar aqui, até porque eu até consigo encontrar aqui, aqui no... Podem cheirar. Ele está diluído para todos os efeitos, ainda vão sentir algum cheiro, está bem? Eu, quando passo esse cheiro diluído, eu só tive, nestas formações todas que dou, uma pessoa que acertou nesse cheiro, está bem? Esse cheiro é interessante.
Parece uma fruta.
Parece uma fruta?
Yeah.
Oh, Daniel, pareceu alguma coisa?
Não uma fruta propriamente, mas eu percebo o que estás a dizer, porque a mim tem um toque adocicado, mas que eu não consigo chegar se é fruta ou o que é exatamente.
Exato, tal e qual.
Eu vou dizer o que é, está bem? Só houve uma pessoa que acertou até hoje, e foi era um jovem, trabalhava numa garrafeira, era um jovem, digo, com 25, 26 anos, e que ele diz-me, ele não deu o termo correto, mas eu já vou explicar, está bem? E ele cheira. As outras pessoas todas dizem, isto é maravilhoso, mas eu não sei o que é. E ele diz assim, Esteva. Automaticamente. Esteva. Ele disse, Esteva. E eu olhei para ele espantado e disse assim, como é que adivinhaste? E eu até disse, bem, vamos explicar aqui. Não é Esteva. Na verdade, faz extração do óleo essencial da Esteva. Mas aquilo que tu estás a cheirar é a resina, é a extração, ou seja, é o cheiro Labdanum, está bem? Portanto, mas eu entendo que tu estejas a falar de Esteva, porque na verdade é a resina da Esteva. E eu perguntei, como é que tu associaste logo? És a primeira pessoa a associar. E ele disse, porque a minha avó no Norte utiliza Esteva para fazer, ligar os fornos para fazer o pão.
Pois.
Portanto,
sim, por causa da
resina, por causa das resinas.
Exato.
Portanto, aqui está a prova que foi automaticamente a memória, não é? Porque, vamos lá ver, o olfacto é o único sentido que está diretamente ligado à memória, está bem? Nós caminhamos, nós estamos aqui, ao inspirarmos, estamos a inspirar moléculas, está bem?
Vamos guardando, não é?
Elas sobem, guardando. Ok? Entram aqui no sistema, sistema límbico, que é esta parte aqui, e no hipocampo. É no hipocampo onde nós vamos guardando as memórias. Por isso é que quando passa alguém que usou o primeiro perfume do nosso primeiro namorado ou namorada, nós, mesmo que não o vejamos há 20 ou 30 anos,
exato.
É automático. Aí a Maria, aí o António, não, é automático. Yeah. Portanto, ele ativa rapidamente, não é? Quase de forma irracional, ele ativa essa memória. Portanto, quando o rapaz cheirou aquilo, foi logo às infâncias, à memória da infância. Ele disse, isto é o cheiro da minha avó dos fornos, lá do Norte. E eu achei isto interessantíssimo, não é? Portanto, quando alguém num W7, quando alguém numa formação diz que cá está não sei quem, não sei o que mais, não tem de cheirar necessariamente, porque se calhar vai ativar outras memórias e outras passagens, está bem? Portanto, acaba tudo por ser demasiado subjetivo para nós estarmos ali a fazer estes enquadramentos tão rígidos.
Claro que sim.
Mas podemos ter em algumas castas aquelas notas que são efetivamente aquilo, ou continua sempre no campo da subjetividade?
Então vamos cheirar aqui outra. Pode ser?
Claro. Estou adorando isso, cara.
Eu também.
Eu estou adorando isso.
Vamos cheirar aqui.
Está mesmo. Espera lá que o que é que vem agora? Eu vou acertar isto, pá.
Eu vai. Vou
Mas eu digo-vos uma coisa, eu mesmo...
A próxima vez que eu chamar a Cláudia aqui, eu vou pedir para ela mandar no WhatsApp o nome das coisas que vai ter o cheiro.
Não, mas isto, mas eu digo-vos uma coisa, este programa é a prova, ok, que, corretíssima de tudo isto, está bem?
Do que estamos a falar.
Do que estamos a falar, do que estamos a falar. Portanto, e é interessante, não sei se já repararam, e quem nos está a ouvir, que o Pedro vai sempre buscar aromas... que tem a ver com a nacionalidade do Pedro. Exatamente, portanto, tem a com a história do Pedro, não é? Portanto, yeah. Eu digo sempre, adoraria ter mais conhecimento sobre as madeiras do Brasil, que eu não tenho. Adoraria. Aliás, eu tenho que ir ao Brasil para ir cheirar o que matérias-primas do Brasil.
Exato.
Portanto, é muito interessante porque faz sempre relações com a vivência dele.
Pois, porque eu quando tirei o curso de Descansão há 14 anos atrás... Eu tinha um professor francês, o senhor Remy, não sei como é que se fala o nome dele. Ele falava Remy.
Remy.
Yeah.
Pode ser, Remy.
E ele falava que a melhor forma de treinar o olfato, que era algo muito importante para a profissão,
claro,
era ir no mercado e começar a cheirar legumes, frutas, verduras, cheirar terra, cheirar aromas sintéticos, cheirar tudo isso. E eu fazia isso e também comprei uma maleta com os aromas.
Exato.
Então tinha uma maleta com todos os aromas que tinha, que encontrávamos no vinho. Essa maleta está lá no Brasil ainda, mas nem sei se aquilo tem prazo de validade, enfim, já faz muito tempo. Mas sim, eu treinava, então, ou seja, eu fui ao mercado e cheirava muita fruta, muita verdura. Então eu sempre vou buscar essas coisas, porque às vezes, por exemplo, que nem esse, que eu senti esse toque adocicado e pareceu-me ser fruta.
Uhum.
Sim. E no fim não era, mas tipo...
Claro, porque tem a ver, não é? Exato. Portanto, vai associar, não é? Exato. Associamos à nossa experiência.
Esse aqui parece-me o primeiro aroma.
Parece no primeiro?
Yeah.
Então cheiro aí o primeiro, ainda
está aqui. E por acaso já estava a comparar os dois. Sim.
Eu agora comecei a tratar por você, estou elegante isto, não é? Foi o vinho e a falta de vinho, estou a brincar.
Epá, a mim cheira-me a aguardente. Mas pronto, já sei que não tem nada a ver.
Cheira a aguardente.
Pois, bagaceira.
Yeah.
Muito bom.
O engaço. É? O engaço. Aquela coisa do
tipo
engaço.
Tipo medronho, assim.
Yeah.
É verdade.
É verdade, mas não é.
Não, é verdade que nós estamos...
Concordamos um com o outro.
Mas isto, também tem a ver, se calhar, com a nossa profissão, porque nós partilhamos a mesma profissão e se calhar até estamos.
Exatamente.
Vamos por lá.
É assim.
E até tem,
engraçado porque eu estou a cheirar os dois.
Sim.
E está igual.
E parece-me ser igual, mas ao mesmo tempo eu concordo contigo na questão do...
Mas para mim o primeiro era mosto.
Yeah.
E aqui já. E o outro
não,
já
mosto
não é
não,
mosto.
O mosto era o outro.
Era a Cássia.
Era
a Cássia, sim.
Uhum.
O outro era...
Mas para mim era mosto, né?
Não. O primeiro que o primeiro que nós cheiramos era a vitis vinífera, exato.
E o que é que eu disse?
Você disse que era... Eu falei que era tipo uma cena sintética, tipo cera de abelha, uma coisa assim. E você falou outra coisa qualquer que
pois.
Já... Quer dizer, você não falou nada. Você disse que era familiar,
exatamente,
que mas que não conseguia reconhecer.
Não
exato.
Exatamente.
Uhum. Mas depois houve um que eu disse que era mosto.
Que foi o da Acácia, que eu falei que parecia também a carambola, a fruta.
Exatamente. Yeah.
Mas aqui já estou aí para o engaço, já não vou para o mosto.
Yeah.
Ok. E é interessante isso que vocês estão a dizer. Então vamos lá. Também temos aqui Toriga Nacional, não temos, senhor Daniel?
Sim, Toriga Nacional.
Toriga Nacional.
Muito floral
então, muito
e tal.
Floral e tal, ok? Então vamos lá ver. Porque é que o Daniel desde o início está aqui, e obviamente eu não ia-me embora sem falar isto. Portanto, a história das violetas, está bem? Portanto,
sim.
A história das violetas, eu sou marcada pela senhora da história das violetas, está bem? Que muitas pessoas associam, estão sempre a falar da Toriga Nacional, encontramos violetas. Pronto. Então vamos aqui arrumar um bocadinho de ideias em termos botânicos, está bem? E em termos químicos também. A única violeta odorífera, ou seja, com cheiro, é a viola odorata, está bem? Aquilo que nós chamamos a violeta de Parma, está bem? Violeta de Parma, que nada tem a ver com as violetas africanas que nós vemos nas floristas, está bem?
Okay.
A violeta de Parma é algo assim pequenininho, muito frágil, que gosta...
Peraí, ele que consegue encontrar...
Violeta de Parma.
Violeta de Parma?
Que nós nem sequer temos cá.
Temos. Ou seja, é pequenininha, muito frágil, gosta de lugares ermos, úmidos, está bem? Uhum. Não encontramos ao pontapé. Eu costumo sempre dizer e há várias famílias, está bem? Uhum. Mas são odoríferas, está bem?
E, então, esta é a única que...
É da família da viola odorata, está okay. bem? Pronto. Uhum. Consegues ir buscar outra? Porque há umas mais fininhas. Vê lá se passa mais assim. Ok, exatamente. E, não são estas, não são. São estas, está bem? Ok, pronto. Uhum. Violeta Shop Parma. Tanto é que em Parma é a loucura. Portanto, isto em Parma, em Itália, uhum. é a loucura total. Portanto, é o marketing todo de Parma, é claro. À volta da Violeta de Parma, está bem? Portanto, aqui. Portanto, não tem nada a ver com a. Depois há erros no Google, está bem? Não tem nada a ver com as violetas que nós encontramos nas floristas. São estas aqui, está bem? E então, a Violeta. De Parma, que é a viola dourada, está bem? Uhum. Que encontramos em lugares ermos. Eu encontrei, por exemplo, no Palácio da Pena, em Sintra, e encontrei numa aldeia do Xisto, está bem? Portanto, muito, imaginem aquelas coisinhas rastejantes, porque ela é rastejante, está bem? Portanto, é rastejante, okay. Portanto, só vocês conhecendo bem, pronto. Uhum. Vocês não andam aos pontapés com a Violeta de Parma. Eu nem sei se algum dia vocês alguma vez viram a Violeta de Parma e se ao menos cheiraram a Violeta de Parma.
Pois.
Portanto, ela realmente tem um cheiro, mas na perfumaria isto acontece muito, que é não se consegue extrair óleo essencial da flor. Tá bem? Portanto, da flor não se consegue extrair, assim como não se consegue extrair nem do morango, por exemplo. Uhum. Ninguém vai exprimir o morango e sai óleo essencial, e também não se consegue exprimir, por exemplo, do figo, por exemplo, que é um aroma que também se trabalha muito e não há extração do óleo essencial do figo. Voltamos às violetas. Portanto, da flor não se consegue extrair. É a flor que cheira, que tem aquele cheirinho. Não se consegue extrair também nenhum óleo essencial. Extrai-se da folha, orra de violeta. E também se pode extrair, há outras matérias-primas onde se pode extrair da raiz, por exemplo. Uhum. O raiz de tomate, por exemplo. Uhum. O que é que acontece? Quando não se pode extrair, não é? Recorremos à química, está bem? E fazemos, então, quase que uma extração molecular, está bem? Ou seja, vamos à flor, tiramos ali a molécula e isolamos um aroma. Uhum. E aquilo que vocês estão a cheirar é aquilo que se extrai, está bem? Da violeta, que se chama ionona beta, está bem? Nome químico, beta-ionona. Portanto, eu nunca consegui perceber muito bem, eu e muitas pessoas do mundo do vinho, apesar de haver continuamente quem continua a falar da violeta, como é que eu aqui, o que é que é o violeta? Porque, na verdade, as pessoas nem sequer têm conhecimento do cheiro da violeta. Portanto, o Pedro estava a dizer, eu nunca cruzei-me com uma violeta.
Sim,
daquelas,
nunca
mesmo. Não é? Uhum. Portanto, aquilo que cheiram é isso, que é quimicamente uma extração, está bem?
Que
não é natural, ou seja, pois. Que vai simular, que simula, pois, e mesmo pois. Assim, agora, se vocês me disseram uma coisa interessante, que é, eu reconheço aqui bagaceira, eu reconheço a extração e a onona beta pode dar esse travo, e então aí eu vou perceber que, muito bem, aqui eu encontro uma extração química de ononas betas, em que eu consigo realmente encontrar aqui algum teor ali bagaceira que vá puxar alguma coisa, ou então também é engraçado, porque na perfumaria a violeta dá um ar atalcado, está bem? Uhum. Que eu algumas vezes também encontro nos vinhos tinto, está bem? Uhum. Portanto, nas castas tinta. Portanto, só para vos explicar isto, está bem? A história da violeta.
Da violeta.
Que é algo que eu tento sempre explicar, porque quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Porque, na verdade, estar constantemente a falar disto não faz muito sentido, está bem? Pronto, não sei o que é que violeta... Eu adoraria saber. Agora pergunto a vocês, e alguém que me possa dizer isto. Quem é que inventou isto da violeta?
Pois.
Quem é que inventou o aroma da violeta?
Não, eu não faço curioso. Ideia. Mas já li em muitos sítios.
Eu também já.
Em tudo.
Eu já li em críticas, sim, de revistas grandes,
mas já
ouvi pessoas em prova falar isso, cheira aqui violeta. E eu vi assim, pá, ok, olha,
mas eu
parabéns,
tenho
eu não consigo chegar nisso.
Mas eu tenho esta referência, não sei se tu já, sim, o fizeste a clientes, eu nunca disse que tenho toques florais, mas nunca especifiquei esse ponto de dizer violeta.
Sim, eu também.
Claramente tenho toques florais.
Exato.
Concordas?
Sim.
Mas ao ponto de dizer,
sim,
violeta...
Não,
e, quando,
não vou...
e quando está,
por
a beber
exemplo,
um rosé que tem a Touriga Nacional, então aí é uma expressão, sim, tremenda, mas, não é? De florais,
sim,
não é?
Sim, sim. Por exemplo, eu nunca falo especificamente o que é. Porque pode ser N coisas.
Pois.
Entendeu? Eu sempre falo do modo genérico. Falo, olha, isto tem um buquê floral interessante. Sim. Não vou dizer, ah, isto tem um buquê de rosas colhidas na manhã de outubro do lado norte dos Himalaias. Não é? Eu vou dizer que tem uns toques florais e tal. Pronto. A partir dali. Não,
por exemplo, os vinhos verdes tintos têm muito aquele toque marcado a vegetal.
Uhum. Exato.
Pá, mas não vamos especificar ao ponto de dizer é espargo, pois, couve. Exato. Couve. Ok, tem um toque vegetal e explicamos ao cliente porque é que achamos que possa ter esse toque vegetal.
Claro. E eu, por exemplo, mostro que eu sinto que é onde as pessoas têm o nariz um bocadinho menos trabalhado, que são nos florais, está bem? Portanto, pois. Eu dou a cheirar magnólia, cássia, gerânios, rosas, violetas.
Gerânio. Nunca ouvi falar
disso. Gerânio. É uma nota que também é associado a algumas castas, está bem? Aliás, eu até vou dizer-vos uma coisa. Eu mais facilmente encontro o cheiro do gerânio. Do que o cheiro de rosas, está bem? Portanto, vocês vão cheirar aqui o gerânio, não tenho que adivinhar, já estou a dizer. É um dos gerânios mais cotados, está bem? Que é o gerânio de Bourbon. E que é um belíssimo floral, não é? Como é óbvio aqui. Mas é. Podem dividir aí? Ok. Mas é só para vocês perceberem que realmente, quando se fala em florais, é o quê? É cravo, é narciso, é magnólia, é cássia, é violeta, é gerânio, é o quê, não é? Pois. Pronto. Portanto, se começarem a entrar por aí, eu até começo a dizer, pá, não entrem. Pois. Porque depois então é que é uma grande confusão, não é?
Não vale a pena.
Até porque as pessoas nem sequer reconhecem, não é? E encontramos, se vocês cheirarem uns rosés, já passou por mim, e vocês, para vocês então terá passado 500 mil vezes, onde vocês até se cheirarem isso e voltarem a cheirar o rosé, vocês encontram isso. Vocês encontram. Tá bem? No floral, eu costumo sempre dizer, quando o perfumista não tem muito dinheiro para comprar a matéria-prima rosa, a rosa da Bulgária, que é caríssima, recorre ao gerânio, está bem? Portanto, há ali uns toques. Mas pronto, agora, é aquilo que estávamos a falar, não é? Por ser muito complicado, guardem esse, está bem, vou fazer aqui uma experiência.
Está guardado,
portanto, cheira mesmo bem.
Não cheira? É uma coisa impressionante.
Agora está-me a fazer aquela água, fazer lembrar aquela água de rosas que nós temos em casa.
Exatamente.
Exato.
Não é?
Exatamente.
Olha, é verdade. E a mulher tem um creme de rosas que cheira muito isso aqui. Estou falando sério.
Que tu pões? Estás a
ver? Não, eu não ponho. Eu gosto de perfume. Aliás, tem uma pergunta pessoal.
Sim.
Tipo, imagina, para mim, qual seria o perfume indicado?
Olha,
só para ver se eu estou no caminho certo.
Bem, é assim. É sempre complicado, eu digo sempre. Eu não faço consultorias, mas obviamente quando estou a trabalhar para um pedido de perfumes, obviamente acabo por fazer indiretamente alguma leitura. Uhum. Tá bem? Mas eu nunca iria... Para ti, Pedro, eu não queria fugir muito também de uma certa aromatização natural, também, ou seja, daquilo que é o Brasil. Sim. Portanto, eu provavelmente iria para ali algum tropical. Algum tropical, tinha que estar ali algum tropical, okay. Mas um cítrico tropical, vá, se quiséssemos assim. Uhum. Não associo, porque ao mesmo tempo associo assim alguma atividade, está bem? Ou nem que seja de cabeça, alguma agilidade, está bem? Portanto, iria assim para um perfume um bocadinho mais leve. Até porque no Brasil usa-se a água de cheiro.
Exato.
Porque obviamente toma-se banho tanto tempo, o corpo fica pegajoso com as umidades, não é? Uhum. E com o calor, portanto, não estou a imaginar a usar aqueles perfumes carregados, cheios de resina, cheios de não iria por aí.
Por acaso eu uso um perfume só amadeirado.
Só amadeirado.
E eu que sou ribatejano, o que é que achas?
Eu agora ia dizer assim:
perfume com suor de cavalo, sei lá.
Não, um suor de cavalo e uma citronela para afastar as mosquitos, pôr de coruja ou de naveza. Acho que é automático, vai na rua e aquilo afasta, não é? Acho que sim.
Então, e este vinho, a nível de porquê? Nós chegámos a falar.
Chegámos aqui a falar da violeta,
sim,
tá bem.
Que pronto, não existe, não é?
Exatamente. E aqui vou falar de outra coisa, tá bem?
Isso deve ter sido agora um tiro no coração de muitos que falam
gente.
Que tem violeta no vinho.
Pois,
gente.
É verdade. Mas eu acho que está justificado, tá bem?
Lamento.
Eu acho que mais justificado.
Eu sei que a Cláudia
isto,
não come durante o programa, mas eu vou comer.
Deixa-me
um
só um bocadinho de queijo
claro,
e
depois.
Eu, por acaso, sou terrível. Eu estava a contar antes aqui, as pessoas não ouviram, que quando me vem com a Cláudia, podemos então fazer aqui um almoço de negócios para fechar. E eu digo logo, não, ou é para almoçar ou é para fechar negócios. Para almoço de negócios para mim não dá, porque eu estou focadíssima na comida.
Pois,
eu adoro comer, portanto, pronto. Outra coisa que então vamos fazer aqui para terminar aqui esta experiência, está bem? Depois deixo-vos aqui, que é, vocês têm o gerânio, está bem?
Sim.
Porque o Daniel fez uma pergunta muito interessante, que é, tudo bem, ok, então, mas as castas, não é, têm realmente, se formos para o aragonês, não é, tinta roriz, rabigato, tinta cão, etc., têm obviamente os aromas, tanto é que eu falei nos aromas primários, não é, portanto, tem que ter ali o vinho, tem que ir, mas acontece aqui um fenómeno, está bem, acontece aqui um fenómeno, e então, vocês têm aí o gerânio, está bem, e o agora, faz de conta, temos um gerânio, portanto, temos aqui uma... Digam vocês que sabem melhor do que eu. Temos agora aqui uma casta, por exemplo, que tem toques de rosas. Também até podemos ir para aqui, porque dizem que aqui acho que tem, desculpem lá, tinta roriz, Touriga Nacional e
Touriga Franca,
não é? Acho que é Touriga Franca, não é? Que eles acho que associam às rosas e etc. Não quero estar enganada. Faz conta que vocês já têm aqui o gerânio, está bem? Pronto, faz conta, vamos simular aqui que é rosa. E depois, ok, faz conta, portanto, temos aqui uma nota que é associada aqui à casta, está bem? Só que depois vamos aqui acontecer outra, vai acontecer aqui outra coisa, está bem? Faz conta que aparece agora uma casta. Vai aparecer uma casta, eu não vou dizer qual, não interessa, uma casta que vocês vão conhecer se calhar melhor do que eu, trabalham com vinhos, vai aparecer aqui uma casta que vocês têm o gerânio na mão, não é?
Sim.
Pronto. Então vai acontecer aqui, aparecer aqui uma casta que é fortíssima ou tem toques lives de especiarias. Bem? E vocês vão levar aqui com uma especiaria.
Mas que nada vai ter a ver com isto.
Pode ter. Está bem? Pode ter.
Ok.
Tá bem?
Isto é uma especiaria, de facto.
Desculpa. Sim, isto é que claramente. Alcaçuz.
Não?
Cravo.
Canela.
E okay. Quase.
E era mais simples, meu.
Quase. Pô,
a gente também complica por aqui.
Eu ia chegar lá, hein?
Okay? Mas faz de conta, está bem? Uhum. Que nós tínhamos aqui. Porque é aquilo que eu costumo dizer. Nós conseguimos percepcionar muito bem quando estamos a falar de uma monocasta.
Sim,
de uma monocasta.
Mais fácil,
claro. É muito mais fácil. Eu só estou ali com uma casta.
Claro.
Isto é como um perfume, não é? Eu não faço um perfume com uma matéria-prima. Eu, para fazer um perfume, tenho que juntar várias matérias-primas.
Nossa. Agora, desculpa interromper, Cláudia. Eric, lembra daquela bala de canela que tinha no Brasil? Uma balinha de canela quadrada? Cara, cheira isso aqui. Cheira isso aqui e me fala. Se é uma balinha que existia lá, que era uma balinha assim pequenininha de canela.
Sim.
E, não é? E eu adorava aquilo na minha infância. Cara, até me arrepia, mano.
Isto é tindim, incrível.
Cravo também. Cravo.
Um pouco o cheiro de...
Não é?
Cravo com canela.
Exato.
Chás, assim.
Mas fez me lembrar aquela bala, cara, não é? Ó. Oh.
Lá está, memórias.
Memórias, estão a ver?
Incrível, meu.
É que remete logo, é tal.
Yeah.
Portanto, faz conta, temos aqui a casta, tinha uma que era com o gerânio, não é? Assim, um toque. Tinha outra que já ia puxar aqui um bocadinho mais de especiaria, não é? Porque há castas, na verdade, que vão buscar aqui especiaria. E depois faz de conta, não é? Ok, que elas vão ali estagiar, porque este vinho tem aqui um estágio em barrica novo, carvalho novo, está bem? De 12 meses. Faz conta que vamos aqui fazer com que ela vá estagiar aqui. Está bem? Aqui em barricas de carvalho. Portanto, aquilo que eu vos vou dar aqui...
Francês ou americano?
Francês.
Ok.
Está bem? Este é carvalho francês, 8 anos.
8 anos.
Está bem? Portanto, eu só vou molhar aqui isto um bocadinho, que isto ficou aqui um bocadinho. Portanto, tem aqui carvalho francês, 8 anos.
Uau!
Que é belíssimo, eu acho esse cheiro belíssimo. Sim. Aliás, as madeiras...
Imagina, eu que sou um grande fã de perfumes de madeira, isso pois, para
mim é... aí, não é?
Uau!
Ok? E depois faz-se conta, para finalizar aqui, para não vos cansar mais o narizinho, ok? Que ele ainda vai buscar outro amadeirado. Vai buscar outro amadeirado, ok?
Meu, vocês em casa têm que procurar esse curso da Cláudia, porque é sério.
Vai buscar outro amadeirado.
Eu vou querer fazer, Cláudia, o curso.
E ajuda.
E ajuda bastante, Eu acho que as pessoas ficam assim um bocadinho, mas ajuda bastante, eu acho que sim. E faz conta que vou dar aqui, faz conta não, vou mesmo dar aqui uma outra madeira. Porque quando ele vai, está em barricas, ele vai buscar os tostados, os caramelos, etc, 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 não é? Portanto, vou dar-vos aqui, vejam se conseguem perceber qual é. Também, mas eu também já disse que é uma madeira, pronto.
Agora vamos ter aqui um vinho do Porto.
Muito bom.
A juntar isto. Muito
bom. Yeah.
Vocês agora, o último é um cedro, está bem? É um cedro do Líbano. O cedro favorito da Cleópatra, o cedro que está na madeira do Líbano, o cedro foi construído o templo de Salomão. Portanto, é um cedro bastante... na perfumaria é um cedro bastante usado. E bastante esse, respeitado, esse é o carvalho, está bem?
Isso aqui é o cedro.
E agora, vocês vão fazer esta experiência, que é, juntam tudinhos, está bem? Isso na perfumaria chama-se a corda, criar acordes. E vocês vão ver, se eu não vos tivesse dado nada, está bem? E não estamos a falar de outras caixas, portanto, faz conta que estamos aqui a falar de um blend, criámos um blend. Vocês vão ver como é que começa a ser impossível detectar exatamente o tudo.
Pois é, pois é.
É verdade, cara.
Porque há notas que por si só vão sobrepor. Este aqui, este vinho da Laura, eu gosto muito dele porque eu acho que ele está muito bem construído, está bem? E eu de vinhos não percebo nada, eu digo sempre isto, está bem? Portanto, parabéns a quem faz vinhos, aos enólogos, a este trabalho todo que eu acho que é genial. Aquilo que eu digo é que, obviamente, eu penso que está muito bem integrado, porque, na verdade, eu sinto a madeira aqui. Eu sinto a madeira aqui.
Sim. E consegues percepcionar outras coisas
e
além
consigo
disso.
Percepcionar, portanto, pior é quando eu vou beber o vinho e só digo, isto é só madeira, isto é só carvalho, não é? Não é o caso, não é o caso que este vinho, para mim, é 5 estrelas. Mas através deste exercício vocês percebem e ficam a entender como é tão difícil. Imaginem que vocês não sabem o que é que estão a cheirar e eu vos desse isso. Não é?
Exatamente.
Portanto,
então,
como
é difícil especificar em exatamente?
Em blendes é muito complicado. Alguém chegar aqui, não é? Eu posso identificar aqui, eles falam aqui muito em algumas especiarias, aqui eu sinto logo as madeiras, como é óbvio, não é? Os tintos, obviamente, têm ali as frutas passas, não é? Quase a fruta passada que se utiliza muito, não é? Quase fruta muito amadurecida, não é? Os tais frutos vermelhos também muito amadurecido, não é? Mas depois começa a ser um bocadinho imperceptível as notas, não é?
Sim, eu acho que além disso já começa a ser completamente...
Não,
é?
Não, e este teste... É fundamental para desmistificarmos isto.
Este teste mata mesmo.
Eu só estou a conseguir percepcionar duas.
Pronto.
Com este conjunto.
O quê, Daniel?
Que é mais a canela.
Ok.
Para mim aqui só dá para a canela e o cedro.
E porquê?
Eu não. Eu era
só.
A canela
e o quê?
Espera, tenho que ver.
Para mim a canela e o cedro.
A canela e o cedro?
Especiaria. Especiaria? Para mim só consigo a especiaria
e a canela.
Pronto. Que são?
Não, então é a especiaria e a canela. É a canela. Não...
Agora
que
já
era,
estou
ok, tem o carvalho, tem gerânio, carvalho francês, cedro do Líbano e canela.
E canela,
okay?
Exato.
Que é interessante, que são aquelas chamadas as notas de fundo da perfumaria. Uhum. Ou seja, as notas que num perfume, se não forem bem trabalhadas, vão abafar todas as outras. Abafam os cítricos e abafam os florais e as notas. Ou seja, as notas de topo e as notas de coração. Está bem? Portanto, num vinho, isso também, um vinho bom, bem construído, é aquilo em que eu também vou percebendo as divisões, quais são as notas da perfumaria, está bem? Pronto, e eu aqui consigo, não é? Apesar de eles serem todos muito carregados, não é? Não vou dizer, eu sinto aqui um limão. Não sinto limão nenhum, não é? Pronto, portanto, nem as castas me levam por aí, não é?
Exato.
Não, pronto. Mas só para vocês verem realmente como é um bocadinho complicado.
Sim, isso, de facto.
De facto, não é? É um bocadinho complicado. Portanto, vocês vão percepcionar, obviamente, aquilo que são as notas de fundo.
Imagina, de tudo o que está aqui, que são, estamos a falar de quatro.
São quatro
aromas. Conseguimos metade, 50%.
Agora, imagina, juntem mais, porque uma casta tem sempre mais do que uma, não é? Então, as fermentações, ui, é um mundo o que se cria ali de aromas, na fermentação, não é? E depois até mesmo, tudo o que vai ser ganho nos estágios.
São
outros aromas, os caramelos, as baunilhas, não é? Pronto. Portanto, é um mundo.
Especialmente no vinho do Porto, onde está muito presente isso, vai de encontro ao que estás a dizer dos que abafam mais.
Exatamente.
Portanto, considero que esses caramelos, aquelas notas tostadas, sobressaem sempre mais ao resto.
Mais, sem dúvida.
É o que nós sentimos mais no vinho do Porto, por exemplo.
Sim.
A maior parte deles.
A maior parte, sim.
Sim. Então esses serão
as notas de fundo. Okay. São aqueles que dão,
que é o que tu vais sentir mais.
Sentir mais. São aqueles que vocês põem na pele e 8 horas ainda estão a sentir. Pois. Portanto, no vinho também isso acontece.
Exatamente. Olha. E a essência da casta não existe.
No vinho, acaba por exemplo, nos tintos é mais difícil perceber. Pois, está bem? Pois. Até porque, sim, nos vinhos, então quando são florais, é muito mais difícil perceber. Nos brancos é diferente. Nos brancos é diferente.
Bom, enquanto fantástico. Isso, também vamos agora aqui abrir o branco, não é?
Vamos sim.
Que é...
O branco também é diferente a nível de aromas, não é?
Sim, portanto... exato. Ora, então, faz favor, meu caro
e
Daniel.
E parabéns a quem trouxe esse vinho. Por trazer esse vinho, não é? Eu não sou de lá, sim, mas as minhas origens familiares são todas da Ilha da Madeira. Portanto...
É como eu não sou ribatejano, na verdade. Eu sou lisboeta.
Tu agora quer fugir, só porque ele falou que
não.
O cheiro do suor do cavalo e tudo.
Não, só estou aí de encontro à Cláudia, porque eu não sou ribatejano, nasci em Lisboa, mas a minha família é de lá.
É de lá, não é? Mas eu acho que aquela mistura entre
ficava
cheiro
bem.
A cavalo, um civetezinho e um repelente. Nela ali, ficava bem.
Dá jeito.
Certo. Muito bem. Então, enquanto o Daniel abre aqui.
Sim. Tenho que só fazer uma breve explicação, não é?
Este é verdade, claro. Esse é o vinho do nosso sponsor, não é?
Do nosso parceiro.
Exato, nosso parceiro.
Parceiro ou parceria?
Parceria? Sei lá, a gente está nessa briga desde o início.
Yeah. Então, temos aqui o Ilha feito 100% de verdelho, da Ilha da Madeira. Eu adoro vinhos das ilhas.
Também eu. E um grande abraço à Diana, que faz um serviço, um trabalho, aliás, maravilhoso lá na Ilha da Madeira com esse vinho Ilha.
Um vinho,
tanto esse
fantásticos.
Quanto o rosé e o branco.
São todos
e
bons,
o tinto.
Todos, todos incríveis.
Exato.
Este feito a 100% de verdelho, que é uma das principais castas da região. Okay.
Exato.
Eu vou já aqui passar a abrir, vocês podem continuar.
Claro. O que eu ia perguntar para a Cláudia é que a Cláudia é diretora da Rota Olfativa, não é? De Portugal.
30 segundos, estou a comer o queijo, estou a brincar.
Ah, é verdade, não? Tranquilo.
Estou a brincar. Ou seja, o meu cérebro está... Estou a brincar.
Então, o que é exatamente essa Rota Olfativa? Em termos... Por exemplo, eu estou a perguntar assim... É algo físico? Existe mesmo uma rota, por exemplo?
É uma rota que... Sim. É interessante, estamos a falar agora nisto, porque ela vai ser publicada, ou seja, ela está a ser trabalhada há um ano.
Não posso falar, então?
Podemos falar. Tá bem. À vontade. Se fosse, se calhar, gravada há ali um bocadinho lá para agosto ou setembro, ainda não. Já estamos em outubro. É uma rota. Que para mim faz todo o sentido, está bem? Portanto, estivemos a falar de memórias, estivemos a falar de cheiros, não é? O olfacto é o único sentido que também está diretamente ligado ao paladar, portanto, isto é tudo muito bonito, mas se estivéssemos aqui todos constipados, tipo, ou com Covid ou com gripes, não iríamos sentir absolutamente nada, não é?
Não podíamos fazer este episódio.
Nada.
É verdade essa questão do que a Cláudia falou do Covid. Conheci muitas pessoas, eu até hoje nunca peguei Covid.
Não?
Não. Não, não.
Ok.
Isso foi comprovado por mais de 36 testes
sim.
que eu fiz.
Caramba. E os testes negativos?
E eu fiz testes aqui e testes no Brasil.
E os testes negativos?
Todos negativos.
Pronto, não vamos entrar nessa conversa.
Estou a falar sério, mano. Estou a falar sério.
Sim.
Inclusive, já até mandei um e-mail para a direção de saúde, se quiserem pegar um pouco do meu sangue.
Ah, exato, para ver.
Estou a falar sério, sério. Eu até hoje nunca peguei o Covid. Sim, em 2 anos eu nunca peguei o Covid. 2, não, 3, né? 3, nunca peguei.
Ainda anda aí, por isso.
Sim, anda aí, eu não pego, não vou pegar, eu já tenho certeza absoluta que eu sou autoimune a isso.
Sim.
Sim, posto isto.
Mas pronto, posto isto, eu esqueci o meu raciocínio. Exatamente, o olfato.
Muito bom.
Por exemplo...
exato.
E sem Covid.
Ele acha que não teve Covid, ele teve, mas como perdeu a memória...
Perdi a memória, exato. Bom, mas enfim... a minha mãe, ela teve Covid e a minha esposa também teve. E as duas perderam completamente o olfato. Mas completamente mesmo. Imagina, café, que é algo forte, não conseguiam sentir nada. Isso, por exemplo, se acontecesse com uma pessoa ligada à perfumaria ou até mesmo nos vinhos, seria o fim, basicamente. Porque até hoje ela não recuperou a 100%.
Eu apanhei um susto com isso.
Sim.
Mas eu já falo.
Eu apanhei, se não me engano, 3 vezes.
Uhum.
E felizmente perdi realmente assim de uma forma de 2-3 dias talvez, mas depois consegui recuperar completamente, está bem? Portanto, não houve estragos maiores. Uhum. E ainda bem que não houve, mas eu conheço pessoas que realmente ficaram e que continuam a passar desse tempo todo, continuam a fazer tratamentos para recuperar o olfato, porque na verdade faz, está bem? Uhum. Portanto, é começar a andar de novo.
Sim, por exemplo, recupera-se então.
Exatamente,
caso.
Ou seja, não estou a dizer que todos recuperam, uhum, que nem todos vão recuperar.
Sim, mas
pessoas
há uma possibilidade.
Há uma possibilidade. Pronto, nessa área não posso falar muito, não sou médica, não é? Mas eu, uhum, há uma possibilidade disso. Agora, deve ser terrorífico. Aquilo que eu acho e que eu penso que é interessante é que eu conheço muitas pessoas na área dos vinhos e na área da gastronomia que têm graves problemas olfativos. Grandes crises de rinite, desvio de cetros e coisas assim do género. Uhum. E com algumas vezes até pergunto, epá, fogo incrível, não é? Porque realmente como é que é um chefe de cozinha mesmo assim consegue, etc. Mas sim, não, Pedro, não vou dizer seria o fim, não é? Porque eu acho, uhum, que seria o fim de algum capítulo, não é? Mas é assustadora. E eu penso que as pessoas, aliás, eu foco sempre isto, que é o facto de muita gente ter perdido o olfato e ter sido algo mundial, levou a que, por exemplo, os Estados Unidos fizessem um investimento económico na investigação olfativa igual àqueles que eles tinham feito nos últimos 20. Portanto, em 2-3 anos eles investiram mais do que duas décadas. Portanto, bom, só mostra que realmente que houve um investimento enorme, não é? Porque o olfato está ligado, intimamente ligado ao paladar, falámos da questão da memória, falámos das questões de perigo. Eu sem olfato não consigo perceber se está aqui a acontecer um incêndio ou se, não é? Uhum. Portanto, todas as questões de perigo, o gás está ligado ou não.
Exato.
Não consigo guiar-me, todas as questões ligadas às depressões. Há muita gente que associa, muita gente não, estudos científicos dizem que associam a falta de a anosmia, que é não ter olfato, a depressões. Uhum. Portanto, até as questões amorosas, não é? Os relacionamentos humanos, os relacionamentos sexuais, que estão obviamente formatados, não é? Consoante estas atrações, através das feromonas, não é? Do nosso próprio cheiro, porque cada um tem o seu próprio cheiro, não é?
Exato.
Portanto, o olfato realmente é importantíssimo. E o Covid veio mostrar isso, não é? Veio ali pôr o dedo na ferida, não é?
Claro, eu perguntei isso porque o Eric até me lembrou aqui, me mandou uma mensagem de lembrar. Tem o chefe do Alinea, que é um restaurante muito famoso no mundo, a nível mundial. Esqueci o nome dele, é Arts, não é? Grandes Arts, uma coisa assim.
Uma coisa assim.
Yeah.
Também
e
não sei.
Ele teve um problema na boca e perdeu. Exatamente. Okay. Ele perdeu o paladar. Ou seja, ele era um chefe de cozinha super famoso, com um restaurante top, e perdeu o palato. Então ele fazia, mesmo assim, ou seja, ele sabia fazer, mas não sabia se estava bom. Então ele fazia aquilo e dava para o subchefe provar. Pois. O subchefe provava, só que depois, com o treinamento, ele conseguiu recuperar, okay, uma parte do palato. Mas enfim, foi só uma curiosidade, porque imagina, tipo, trabalho com perfume e
sim,
perco
sem
o olfato, não é?
E
não,
mesmo nós?
E o mesmo nós?
Sim, exatamente.
Eu,
não é?
Eu, 2 semanas antes de entrar no Via Graça na altura, uhum, e eu ia começar como sommelier a primeira vez, perdi o paladar e o olfato. E eu fiquei extremamente preocupado. Por
claro,
acaso recuperei
claro
antes.
Sim.
Mas eu não sabia, não é? Podia ter ficado sem meses até.
Sim, sim, meses. Há pessoas que perderam mesmo e há pessoas que estão desde aí nunca mais voltaram.
Exatamente.
A ter.
E eu fiquei preocupado, era o meu primeiro emprego como sommelier.
Sim.
E imagina eu entrar sem olfato, sem paladar.
E eu, quando fico constipada, em agosto fui ali, tive mal, confesso, 2 semanas muito mal, e o atrasar a trabalho durante 2 semanas é uma coisa assustadora. Portanto, o saber que ter um cliente que quer o trabalho para o final do mês de agosto ou setembro e eu ter que parar ali e dizer, olha, não dá porque agora perdi o olfato durante 2 semanas, é tramado. Uhum. Portanto, obviamente é sempre o grande perigo, não é? Porque quando dizem, olha, qual é o teu maior medo? Eu digo, eu não tenho maiores medos. Quando as pessoas têm medo, atraem. Mas, na verdade, o maior aborrecimento é esse, o ficar,
claro,
não é,
claro,
sem olfato.
A primeira e principal ferramenta.
Claro.
Claro, claro que sim. Mas, voltando então à rota lá do...
A rota. Estávamos aqui a falar da questão olfativa e,
exato,
obviamente, do paladar. Portanto, uhum, é um projeto que está a ser trabalhado há um ano com alguns municípios que vão entrar, e eu espero que sejam os primeiros de muitos, uhum. em que nós vamos analisar o território com base em quatro percursos. Portanto, o gastronómico, uhum. e a relação com os produtores desse município, uhum. em que é testado os pratos. Eu posso falar porque ele vai ser amanhã anunciado. Vai começar a ser anunciado nas redes sociais. Uhum. E portanto, vai-se trabalhar principalmente através do olfacto. Portanto, uhum. Os chefes e os cozinheiros, nós aqui vamos trabalhar muito com cozinheiros, uhum. porque há tradições que se estão a perder. Portanto, eu falo por mim, por exemplo, da Ilha da Madeira. A minha mãe cozinhava muito bem. E há lá um milho frito, por exemplo. E a minha mãe não sabia fazer milho frito, por exemplo. Dizia, isto dá-me trabalho, etc. E eu não sei fazer milho frito também. Por exemplo, o cabrito que a minha mãe fazia, ou o burré que a minha mãe fazia, eu não sei fazer. Portanto, basta estas pessoas, e a minha mãe não morreu com muita idade, morreu relativamente nova, mas uhum. basta estas pessoas que sabem fazer estas comidas típicas e dos sítios morrerem, não é? Que fica claro. Logo toda a geração seguinte sem saber fazer, exato. Não é? Se a minha mãe tivesse vivido até aos 80, até aos 90, eu de certeza absoluta que teria se calhar perguntado, ou entrar ali nos 40 ou aos 50, mãe, olha, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, não é? Uhum. Se calhar com um bocadinho mais de curiosidade, nós também vamos ficando um bocadinho mais maduros e procurando mais as nossas claro. Raízes, não é? Uhum. E isso infelizmente não aconteceu. Mas a ideia é não perder, não é? Não perder este saber fazer através de cozinheiros de mão cheia, mas sempre com o foco no olfato. Portanto, eles escolhem um ingrediente que os atraia olfativamente, está bem? Uhum. Depois há os percursos botânicos, de escritores que tenham passado por esse município e que tenham deixado referências literárias. Depois há o percurso literário, não foi?
Literário.
Depois há o percurso botânico, está uhum. bem? Portanto, procura de espaços no município que tenham algumas referências também de memória às pessoas que lá vivem. E depois a parte social, que é... Este projeto já foi testado, está bem? Foi um projeto piloto, ganhou como projeto piloto, uhum. E foi financiado, microfinanciado, uhum. pelo governo dos Açores, porque os Açores estavam a concorrer à Capital Europeia da Cultura, ou seja, neste caso, São Miguel, uhum. e este foi um dos projetos aprovados. E a questão foi que nós, nos Açores, fomos a uma casa do povo, a Casa do Povo Santa Bárbara, belíssimo lugar, em que estavam pessoas com idade, como é óbvio, e perguntávamos a que é que cheirava os Açores, neste caso, o que é que cheirava a ilha de São Miguel. E foi uma experiência incrível e até comovente. Uhum. Pessoas lembravam-se da matança do porco, muitas faziam referência aos chás, ou ao queijo. Sim, portanto, chá. Obviamente, estamos ali na Ilha Terceira, e eu fui para a Ilha Terceira, estamos ali com um peso muito grande nas manteigas, nos queijos, etc.
Eu adoro a Ilha Terceira. Eu adoro a Ilha Terceira.
Adoro. A alcatra, portanto, as uhum. carnes. E então foi muito interessante porque elas contavam-nos a história, não é? E isto é também um recolher antropológico de memórias de pessoas que daqui a 5, 10 anos já não vão estar cá e também já não nos vão dizer o que é que cheirava aí, claro. A Terceira.
Exato.
Portanto, é um projeto que é a Rota Olfativa Portugal. Há muitos municípios que vão entrar, outros que eu espero que entrem e uhum. que tenham um prazo para ser cumprido de 4 anos, portanto, dá início em 2024.
Ah, boa. Boa, boa, boa.
Está quase.
Está perto.
Falta pouquíssimo.
É verdade.
Verdade. Ansiosa, então, para esse projeto?
Eu já estou um bocadinho cansada.
É?
Porque o processo... eu estou um bocadinho cansada porque tentar convencer as pessoas de que este é um projeto que vale a pena, dá trabalho. E depois já sabemos como é que é, são projetos que não estão feitos, portanto as pessoas nunca viram como é que aconteceu, como é que está a ser feito, como é que vai ser, o que é que vai ser, e então há sempre alguma recusa, ou há um bocadinho, não é? E iniciar, mas isto tem todas as áreas, iniciar qualquer projeto é sempre um bocadinho mais complexo. Sim, claro. Tenho a certeza absoluta que a partir do momento em que ele for lançado em 2024 e as pessoas começarem a ver que município A, município B estão integrados na rota, mais virão.
Claro,
claro que sim. Portanto, claro que sim.
O importante é alguém começar.
Exatamente.
O primeiro passo.
E há municípios corajosos e, portanto, tenho que agradecer, como é óbvio.
Claro que sim, claro que sim.
Queria só fazer uma pergunta antes, entretanto também já temos que acabar. Né?
Não, sim, mas primeiro vamos aqui fazer o
branco. Para lá, que eu ainda por cima adoro.
Ainda por cima é da Madeira.
Ainda por cima é da Madeira, então agora. Agora isto ia acabar e não ia provar aqui o verdelho.
Ainda por cima é da Madeira e é da. Pronto, a vinal daqui. Aliás, Eric, se puder colocar aí a vinal daqui no.
Isto é uma coisa.
Tem um toque salínico.
Pá, cheira a pétalas de acácia.
Aquele Atlântico, não é? Aquele Atlântico.
Yeah. Yeah.
Mas é, o salínico é... Não há hipótese, certo?
Não há, não. Pronto. Há, não é?
Okay.
Tá, agora estás com medo, não é?
Com medo,
estás com medo,
não, mas é verdade, não é? É verdade, faz
aí, aí
isso,
tá
isso não é hipótese.
Faz toda a diferença.
Aí
está
o Instagram da
como ali
da Vinalda.
A casta ali de colares, não é? Quer dizer,
exato,
então, não, temos ali o oceano, não é? Quer dizer,
é verdade.
Qual é que é assim o vinho monocasta que já provaste que tu achas que tem o buquê mais incrível? O monocasta. Eu tenho uma.
A casta?
Sim, uma casta que tu achas que tem o buquê mais incrível.
Tinto ou branco?
Qualquer
A própria Touriga Nacional.
É?
Não me venham é com a história da Violeta. Mas eu acho que a Touriga Nacional é uma coisa incrível. Estou
louco para ir numa prova de vinhos agora e apanhar alguém que fale no Natal da Violeta. Estou maluco para acontecer
isso. Mete assim o episódio na cara da pessoa.
Fala, espera aí, que você precisa conhecer uma pessoa e você precisa assistir algo.
Exatamente, meia rolha, meia rolha.
Eu concordo com a Touriga Nacional, mas para mim,
sim.
Na minha opinião, é até hoje a Gewürztraminer. Raminer.
Para mim é...
Tem um aroma...
Ok,
mas
para
mim,
Para mim é a Riesling.
Okay.
A Riesling também.
Yeah. Okay.
Também vai um bocado de encontro ao que eu estou a dizer.
Yeah.
Que engraçado. E uma vez fiquei deslumbrada, mas não vos posso dizer. Peço imensa desculpa a este desconhecimento. Agora... Foi com um vinho da Nova Zelândia.
Sim.
Não sei. Sei que era da Nova Zelândia. Pronto. Não posso ser mais específica porque, na verdade, não.
Eu estou a dizer...
Eu só sei que aquilo ficou marcado. Sim. Eu só associei, tipo, Nova Zelândia. Este vinho é ótimo. Tenho que provar mais vinhos da Nova Zelândia. Fiquei mais ou menos com esta ideia. Pronto.
Eu estou a dizer porque a Nova Zelândia tem muito Sauvignon Blanc e são extremamente aromáticos.
Aromáticos.
Há de ter sido. Provavelmente.
Ali da Nova Zelândia estava ali.
Muito aromático,
uma
muito
coisa
tropical.
Impressionante.
Tropicalidade.
Isso parece até um sinal para mim, sabe? Falarmos em Nova Zelândia.
Então.
Não, vá.
É porque eu recebi uma proposta de emprego ontem para ir para a Nova Zelândia.
Oh, meu Deus.
Yeah, tipo...
É para aceitar, Pedro?
Hã?
É para aceitar?
Não sei.
Aí, Pedro.
Não pode, exato. Não pode.
Não, eu não posso. Quer dizer, posso.
Pedro, é assim, como é que se diz? Isso, a água do rio não corre duas vezes.
É verdade, também é verdade.
Também
é verdade.
Ou há coisas
isso parece até um sinal, estávamos a falar em Nova Zelândia.
Quer falar também?
Qual? Ah, exato. Uhum.
Não, não vai voltar.
Exato, não vai voltar. O Simão.
É, o Simão. Simão, do último episódio.
Bem, é porque isso... Aí, se eu tivesse um convite para ir para a Nova Zelândia, eu acho que fazia as malas e amanhã.
Pois, é mais ou menos por aí que eu estou a pensar, mas pronto.
Não digas isso muitas vezes, vais acabar com meia rolha cast.
Sim, desculpa, Daniel.
Não, mas
claro,
é sério.
Se for para melhor, então.
Claro que sim.
Não é?
Bem, bom. Temos que...
Ah, e então espera aí só um bocadinho, desculpa lá.
Ah, sim, desculpa.
Pronto, é este Atlântico boníssimo, não é?
Olha, vou-lhe dizer uma coisa.
Eles falam
um branco,
aqui muito...
Top.
Yeah.
Tem sido bastante referenciado, não é? Como um vinho.
Sim.
Muitos parabéns a Diana Silva. Que olha que vinho. Esse daqui eu não tinha provado ainda. Eu tinha provado o branco dela de Negra Mole, acho eu.
Negra Mole, yeah.
Que é verdade, é um blanc de noir. Ela usa a mesma casta para os três vinhos.
Sim.
Sou muito fãzinha da Negra Mão.
Exato. E eu sei, assim, eu conheço o trabalho dela por essa casta que ela faz os três vinhos com ela. É, que é o rosé, o branco e o tinto. Agora, esse aqui é a primeira vez que eu provo. Aliás, eu vou ser honesto, eu nem sabia que ela tinha o verdelho.
Ok.
Então, quando eu fui lá pegar o vinho para trazer pro programa, eu puxei esse e falei assim, madeira, é verdelho. É isso. Então...
Eu acho que nós tivemos aqui um bom casamento.
Acho que sim.
Aqui com vinhos bastante... Com imensa personalidade.
Claro que sim.
Portanto,
e aromaticamente fortes.
Fortes, exato. Exatamente. Uhum. Portanto, há aqui um trabalho
foi mesmo bacana isso.
Sim, senhor.
Ficaram aí o Daniel assim
agora,
a cheirar. Daniel a cheirar.
Agora vou ficar aqui duas horas. Bem, agora temos que avançar para a pergunta final, não é?
Exatamente.
Então, vamos lá.
É.
A pergunta que geralmente o Diogo que
faz.
Faz
tu agora.
Faz tu.
Nunca fazes.
Eu nunca faço. Aliás, nunca faço nada nesse podcast. Eu vou... Por isso que eu acho que calhar vou para a Nova Zelândia. Bom, o Diogo ele sempre pergunta para as pessoas se fosse o fim do mundo, se nós fôssemos todos morrer.
E vamos,
já não está muito longe disso.
Não, tu não morres, não apanhas Covid, também não vais morrer.
Pois, eu não morro. Eu vou ficar na Terra, cara. Certeza absoluta.
Sim.
Exato. Eu sou o próximo Adão da história.
Eu sou o próximo Adão, muito bom.
O que, que eu ia dizer? Ah, sim, a pergunta final.
Que estava sendo assim muito profunda. Estava sendo
profunda. Ou seja, fosse o último dia da Cláudia na Terra, o último dia, não tinha mais o amanhã, e pudesse escolher um vinho para finalizar essa passagem, qual seria o vinho? Pode ser um tipo de vinho, ou se tiver um rótulo, assim, algo que já provou há muito tempo atrás, ou algo que tenha vontade de provar.
Eu vou dizer aqui, pronto, eu como já trouxe aqui a Casa Amarela, vou dizer aqui, Colares, também, para já porque sim, é da minha zona, uhum, e porque eu acho que não é trabalhado da melhor forma em termos de marketing. Bem? É um vinho muito bom, a casta Ramisco é uma casta belíssima, obviamente agora estão a trabalhar, há ali uns produtores que estão a fazer um bom trabalho, mas realmente tudo à volta de Colares merecia, tudo à volta de Colares, e eu estou a ser bastante autocrítica, porque eu sou também de Sintra, não é? Uhum. Acho que precisaria de uma nova roupagem, de uma nova forma de um marketing um bocadinho mais apurado ali, portanto, estamos a falar de uma zona belíssima, estamos a falar de uma zona com características únicas, há muitas que dizem realmente características únicas, mas é até mesmo, portanto, todo o processo vinícola, não é? Uhum. Portanto, de Colares, dos solos arenosos, uhum, de areia, exatamente, portanto acho que falta ali um bocadinho de força e de magia também, e da tal poesia que algumas vezes também pode fazer falta aos vinhos, não é?
Exato.
E eu acho que seria provavelmente um Colares.
Colares,
sim.
Boa.
Um
Colares.
Excelente escolha. Mas Ramisco?
Sim.
Ramisco?
Sim.
Pronto. Nada mal. Tinto. Nada mal.
Sim.
Sim, está lá.
Nada mal. Eu...
Falar em Colares, está lá a Quinta de Sam Mitchell.
Sim.
Do Alexandre, que está a fazer um excelente trabalho.
Yeah.
Mesmo muito bom.
Eu adoro Colares.
Yeah.
Eu acho que a adega tem ali, na época, falamos muito das cooperativas, e eu tenho uma ideia muito, muito peculiar sobre, uhum, a história das cooperativas. Na verdade, para o lado bom e para o lado mau, não é? Pronto, porque eu acho que também muitos dos produtores que se afastaram das cooperativas também depois conseguiram criar vinhos muito bons. Portanto, o se dissociar da cooperativa se calhar trouxe mais vinhos de autor, mais vinhos de assinatura e etc. Não é? Uhum. Mas depois também há a união da cooperativa, não é? Que faz toda a força. Pronto, claro. Eu acho que ali merecia um tratamento diferente.
Sim,
portanto,
sim,
seria realmente Colares.
É isso.
Mas vai chegar
excelente
lá.
Eu acho que sim. Acho que sim.
Se o mundo não acabar antes...
Ao menos eu bebo, não é? Ao menos eu bebo e consumo.
Bom, eu como vou ficar no mundo para a semente, eu vou, da próxima vez, eu vou tratar Colares de uma forma diferente.
Tá. Pô,
okay.
Eu sou que vou recomeçar tudo.
Obrigado.
De novo. De nada.
Obrigado,
de nada.
Sem ti não é igual.
Pois.
Bem... Vamos aí pôr só o Instagram da Cláudia, não é?
Ah, é verdade. É muito bonito o meu Instagram.
É verdade. É verdade. É verdade mesmo.
E as pessoas dizem mesmo, mas não há... Não há,
se
não...
pudesse sentir aroma, acho que o Instagram da Cláudia seria o mais perfumado
do
mundo.
Olha, perfumado.
Wine to help.
Exatamente. Portanto, pronto, acaba por ser... as pessoas, sei lá, estão sempre à espera que eu vá...
Sandman.
Sim. Aqui,
a história da marca é muito interessante.
A história da
Sandman.
Marca é belíssima, não é? A história é muito...
É muito interessante. Do símbolo em si, da imagem.
Exatamente. Aqui o Yatman também, portanto... Uhum. Acho que pronto, aqui esta... Ai, deixa-me só contar isto. Estas amoras, sim, ok? Daquelas amoras que já me tinham desaparecido por completo, está bem? Que foi... Eu voltei a ir... buscar amoras silvestres com o meu pai, que era algo que eu fazia quando era miúda com ele, portanto, então, com 8, 9, 10, 12 anos, está bem? E eu não fazia isto com o meu pai há anos, portanto, estamos a falar de décadas, ok? E decidi ir com ele, e depois ele chegou a casa e fez um doce de amoras silvestres. E eu digo-vos uma coisa, aquele cheiro que também é... Olha, encontro aqui. Aquele cheiro foi, assim, uma coisa de amora silvestre tremenda, e fez-me recuar, assim, 20 anos. Foi incrível.
Boa.
Aquelas memórias mesmo.
Olha, foi como você me fez me sentir com aqui o aroma de canela. Essa sensação de canela. Porque eu lembrei daquela bala, exato, que tinha lá no Brasil.
Aquela coisa do Brasil.
Exato.
Do Brasil. E pronto, portanto, não me vem assim aqui com o chefe Cirilo, portanto, há aqui com a Laura Regueiro, portanto, há aqui com o André Fiinha também, lá, uhum, em cima. Portanto, pronto, tem sido assim. E o Mystery.
Mystery.
É este.
Comprem isto.
Exatamente.
Isto o perfume encontra-se é só por pedido? Como é que é?
É, são 25 unidades por ano.
É sério? Sério? 25 unidades por ano?
Porra. Sim. É muito exclusivo.
Uau!
É.
Que exclusividade.
Isso é que é luxo.
Portanto, eu não vivo dos perfumes, como devem imaginar. Mesmo que as pessoas fazem, começam logo a fazer conta, gente. Mas pronto, mas acaba por. Mas o perfume acabou por catapultar muito do trabalho que eu faço. Portanto,
claro, claro.
Foi através do perfume que, que nasceu tudo o resto.
Exato, exato. Sim.
E é um perfume tipo unissex? Ou...
É.
É?
É.
Ok.
Essa boa. Senhora.
Boa.
Muito bem.
É isso.
Então
boa.
Vá. Cláudio. Temos que acabar, infelizmente.
Obrigada.
Infelizmente, pá, isto
nós
foi...
é que agradecemos.
Foi incrível.
Foi uma aula. Yeah. Foi mais uma
foi
aula
uma
que tivemos
aula,
aqui.
Foi incrível. E vamos ganhar mais inimigos também agora.
Fez.
E vamos ganhar mais amigos.
Vamos juntos com a Cláudia.
Vamos, exato, vamos junto com a Cláudia. Vai ter agora aqui uma coisa interessante.
Que mas é
vai...
que não há, é aquilo que eu digo, não há que ganhar inimigos, porque se as pessoas perceberem,
sim,
se
claro.
Isto pode-me ser útil
claro.
Realmente.
Ah,
não
mas
é
o ego, né?
Já sabes, já sabes como é que
o ser humano é complicado. Yeah. Vamos ter amiguinhos novos
sim.
E vamos ter inimiguinhos novos.
Vamos ver agora nos subscritores.
Ah, de certeza, de certeza. Eu adoro responder a haters.
Eu
adoro.
Então não há. Olha, ainda há pouco tempo tivemos um senhor
yeah.
que comentou como ainda vi o primeiro episódio, o primeiro ainda consegui ver, este só consegui ver a meio. Tchau.
Tipo assim. Exato. Tipo.
Foi.
Houve um que falou assim, foi bem no início. Ah, um podcast em Portugal fala sobre vinhos
sobre
e o primeiro episódio só vinhos estrangeiros à mesa.
Yeah.
Pois mas por acaso também pegam tudo,
não? Não, mas tinhas um vinho de Colares.
Tinha vinho de Colares,
sim,
exato.
Tinha um vinho de Colares.
Tinha. O primeiro episódio
e um estrangeiro,
um
que já não me lembro qual é que era.
Era um... Era da África do Sul, não era?
Não, esse foi com o Marco.
Pois.
Não,
pronto, o vinho estrangeiro foi... Era um
era
espanhol.
Francês.
Era um espanhol.
Espanhol? Pronto. Yeah.
Sim, mas as pessoas também arranjam tudo.
Sim, exatamente.
Qualquer
não, mas sim,
falar.
Tem. Nós adoramos, para ser honesto.
Sim,
agora,
sim.
Eu adoro haters. Porque depois eu vou com o meu perfil pessoal...
Sim. Muito bom.
E manda uma foto tipo
yeah.
com traje de guerra, sabe?
Sim. Aquela tua foto de perfil.
Muito bom. Está bem.
Está bom, mas queridos.
Obrigada
então,
pela companhia aqui.
Obrigado, nós, Cláudio. Isso foi
grande
incrível
episódio.
Mesmo. Foi um grande episódio. Obrigado mesmo por ter vindo
foi
e ter aceito o convite. Já estava nos nossos planos para a segunda temporada.
Ok, ok.
E entretanto, tipo, a segunda temporada. Confesso que nós nos organizamos melhor, não foi? Essa terceira temporada, tipo, eu já troquei de emprego 3 vezes em 1 mês, eu acho.
Está mais complicado. Tá mais complicado. Yeah.
Pois.
Tipo, então tô sempre a recomeçar. E acho que agora assentei-me.
Já vai estabilizar.
Quer dizer, quando eu achei que estava assentado...
Vem a Nova Zelândia.
Vem a Nova Zelândia. Mas pronto, eu acho que... Bom, não sei. Vamos ver nos próximos dias. Enfim, então, tipo, essa terceira temporada nós estávamos, pá, pensei, temos que levar a Cláudia lá de algum jeito. Eu te sigo já há bastante tempo, antes mesmo da gente começar a fazer o podcast. E acho interessante essa coisa, sabe? A perfumaria com o vinho, eles estão interligados diretamente. Eu falei, não, tem que ser. Aí eu mandei uma mensagem há muito tempo atrás, depois eu não consegui mais responder porque começou a acontecer tudo e restaurante para abrir, não sei o quê. E depois eu tava vendo assim, as coisas que precisava acertar e eu vi a foto do Rodrigo Quina anunciando a tua participação. E eu pensei, meu, a Cláudia tem que falar com ela. Aí fui lá nas mensagens, depois eu olha, desculpa, demora, mas pronto. Enfim, que bom que veio, que aceitou, que esteve aqui.
Claro que sim, é sempre um gosto.
E nos deu essa... aula fantástica sobre olfatos
e novos ensinamentos.
E novos ensinamentos, já.
Abra-mentes.
E agora, eu estou ansioso para ir numa prova de vinho e apanhar alguém que fala de violeta. Eu vou chegar para ele e falar, sabe qual é a única violeta que tem aroma?
É a viola dourada, a viola de Parma. Arruma logo.
Exato.
E tu se calhar nem nunca a viste, estás a dizer que a história nacional tem violeta, por amor de Deus.
Sabe o que é uma violeta de Parma?
Muito bom.
Bem, brincadeiras à parte, Cláudio.
Ok.
Obrigado.
E quanto a nós, não se esqueçam, assistam este episódio. Os outros estão todos lá atrás, ok? Continuas a assistir. Muito obrigado.
E um abraço também ao pessoal da Stolzberg.
Sim, exatamente, era o que eu ia dizer.
Exato.
Obrigado à
Vinalda. Tu ia esquecer.
Assim,
sempre esquece. Ia esquecer.
Grupo Stolzberg, olha aí.
Exatamente, está aqui.
Foi porque eu
na
falei.
Nossa tela. Foi nada. Se não, o Eric lembrar, o Eric já lembrou umas 20 vezes a gente dessa coisa. Não estamos acostumados ainda com esse negócio de patrocínio e essas coisas.
Isso. Vai melhorar.
Vai melhorar, claro que vai.
E à Vinalda, claro.
E à Vinalda, obviamente. É isso.
Obrigado.
Cláudia.
Vai com o branco?
Eu vou com o branco.
Eu vou aqui com o tinto.
Eu vou
tá
com
bem?
O branco. Okay. Obrigado.
Obrigado.
E ao pessoal de casa também, obrigado. E subscrevam,
subscrevam
essa porcaria de canal que só ganha porque trazemos convidados top. Porque se fosse depender só de nós três, esquece.
Não dava.
É isso. Até. Obrigado.